passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta, professor e editor piauiense Tilson Lages Monteiro. Tilson Lages nasceu em Barras, Piauí, e é autor de vários livros de poemas, como Mais Um, de 1995, Colmeia de Concreto, que saiu em 1997, Os Olhos do Silêncio, de 1999, O Sabor dos Sentidos, de 2001, Adiante dos Olhos Suspensos, de 2009. Desde 2004, Tilson Lages edita o portal Entre Textos, onde reúne nomes diversos da literatura brasileira e portuguesa. Como professor especialista em língua portuguesa, mantém há quase duas décadas o laboratório de redação Professor Tilson Lages, em Teresina. Tilson Lages publicou os livros didáticos A Metáfora em Textos Argumentativos, que saiu em 2001, e O Texto Argumentativo, Teoria e Prática, em 2007. No ano que corre, 2012, Tilson Lages acaba de lançar O Morro da Casa Grande, sua primeira novela pela editora Nova Aliança, de Teresina, Piauí. Tilson, com 5 livros de poemas editados e só agora incursionando na narrativa, uma narrativa de cunho memorialista, o autor se considera mais poeta ou prosador?
Eu diria, Margarida, que o prosador que tenta se fazer agora tem a sua origem na poesia, porque o meu ponto de partida da minha escritura literária é quase sempre uma metáfora. Penso que, enquanto prosador, eu também penso por analogia. É isso que nós, enquanto gênese da criação, é isso que nós podemos perceber no Morro da Casa Grande, recém-editado, e em outras escrituras que estão em curso no momento. Ressalte-se que eu tenho tentado, a partir de agora, construir uma narrativa que alie poesia, história e memória. Eu diria que o prosador que nasce agora é um prosador que não esqueceu a sua veia poética. É um prosador poeta.
E no caso desse poeta, né, para apresentar assim, dar uma ideia ao rádio ouvinte, como seria a sua dicção vista, né, assim por você mesmo? Você escreve, por exemplo, sem rima, formas fixas ou não? Insere-se mais na linha de uma tradição ou da ruptura moderna?
Eu vou fazer um parênteses para responder aqui a sua pergunta, enfatizando que a minha condição de profissional do texto. Eu trabalho com o texto desde os 17 anos e essa condição de professor de leitura e produção de textos me condicionou também à pesquisa de campos variados da linguagem, da semântica, a análise do discurso, a teoria literária. E eu diria, então, que isso me contribuiu para que eu tentasse definir um projeto que tem me levado a fazer a literatura buscando fazê-la de forma consciente. Então eu diria que a minha poesia, particularmente, é uma poesia de traço neorromântico com influência, guardada nas devidas proporções, do surrealismo. Então, nós vamos encontrar uma poesia essencialmente imagética, em que muitas imagens estão construídas aí quase que de forma absurda, digamos assim.
É um casamento original, não é?
Isso. E aí eu faria uma ressalva. Eu queria ressaltar um aspecto. Nós vivemos numa era em que a literatura tem feito largo uso dos intertextos. De tal maneira em que, em alguns poetas, o intertexto se torna tão abundante que chega a sufocar o texto em si, embora isso possa se constituir como marca de estilo. Eu faço exatamente um caminho oposto. Eu busco exatamente uma poesia pura, embora isso seja utópico, né? Eu reajo a essa poesia empacotada dos excessivos intertextos. É uma poesia essencialmente tradicional, embora eu faça largo uso do verso livre.
Muito bem, e por que esse portal intitulado Entre Textos, né, que já remete ao intertexto, de certa maneira, né? Poderia falar um pouquinho a respeito e a que se dedica fundamentalmente esse seu portal?
O portal é um portal de literatura, na verdade, de divulgação cultural, sobretudo de divulgação da literatura. É um portal que já conta aí já com uma década, embora lá no contador, na página inicial, nós tenhamos lá uma referência ao ano de 2002, nós começamos bem antes, um projeto bem anterior, e a partir de 2002 nós começamos a dar ele uma outra dimensão, e nós passamos a contar com a colaboração de vários escritores de diversos estados, escritores portugueses, e o portal hoje é uma grande confraria, mas não no sentido, eu vou usar confraria no sentido de agregar a escritores das mais diversas tendências, interessados sobretudo em divulgar literatura, boa literatura. É um portal que tem crescido substancialmente e nós temos aí novos projetos para ele que estarão em curso ainda no ano de 2012.
Poderia declinar o endereço aí?
O endereço é www.portalentretextos.com.br. O Entretextos, em breve, se transforma no Instituto Entretextos.
Vamos agora ao seu último livro. O que o motivou a escrever O Morro da Casa Grande, ambientado em Barras, Piauí?
Esse livro, para mim, esse livro é uma grande paixão. Eu confesso que a origem, a minha intenção inicial era escrever história. Eu venho há alguns anos fazendo anotações sobre a história de Barras, pesquisando, e a minha intenção inicial era escrever um livro que tematizasse a destruição da Igreja Centenária de Nossa Senhora da Conceição, demolida em 1963. Eu acabei desistindo provisoriamente do projeto e de abordar esse assunto por um viés historiográfico e passei a fazê-lo pelo olhar da ficção. Eu cresci ouvindo os mais velhos fazerem referência à destruição desta igreja e a lamentarem essa destruição criminosa. Por quê? Barras do Maratauã é uma cidade das mais antigas do Piauí. A sua origem remonta aí ao século XVIII e a origem está exatamente na Fazenda Buritizinho, que compreende hoje o centro urbano da cidade de Barras, e a cidade nasce em torno de uma igreja e de uma fazenda. Essa igreja centenária, ela foi demolida, assim também como o cemitério da confraria de Nossa Senhora da Conceição, que ficava no centro da cidade. E eu me aproprio desse elemento como elemento central da ficção, desta ficção, mas não me atenho exclusivamente a esse elemento. Eu aproveito para projetar o olhar de um narrador sobre a vida rural. O romance se situa entre 1957 e 1963. É um período também que marca, a partir de então, a cidade começa, esta cidade, Barras do Maratauã, foi uma cidade forte, sobretudo, na República Velha. E forte em muitos sentidos, economicamente, politicamente e do ponto de vista cultural, eu diria que de forma relativa, porque desta cidade surgiram alguns dos mais expressivos nomes da literatura piauiense de então. Eu aproveito então para fazer um passeio também pela vida rural e vou abordar temas como a infância, a desigualdade social e principalmente a vida nas antigas fazendas. Esse é também um dos focos de O Morro da Casa Grande, que é um livro que me emociona muito enquanto autor. Estou escrevendo um outro livro, na verdade, reescrevendo o livro, Capoeira de Espinhos, também ambientado em Barras, mas a minha emoção, todas as vezes que folheio este livro, que leio este livro, é, sem sombra de dúvidas, descomunal.
Estamos conversando com o escritor piauiense Dilson Lages. Voltamos já. Música.